Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite, bem-vindos. É bom estarmos juntos. Hoje, então, nós vamos meditar em cima do tema que nós temos colocado aí na nossa página, Busque a Fonte. Na verdade, lembrando aquilo que já dissemos há alguns dias atrás, hoje estamos de novo diante de uma palestra. Este sermão é uma palestra. Nós estamos trabalhando com um tema onde vamos apresentar aos irmãos, da forma mais didática possível, o tema em cima do texto de Jeremias 2:13, que é de uma necessidade premente na vida espiritual de todo e qualquer crente de qualquer época, e muito especialmente nos dias de hoje. Eu convido você então a ler o grande lamento de Deus em Jeremias capítulo 2, versículo 13. E hoje estaremos passeando aí dentro desta palestra em alguns outros textos, porque o tema impõe isso sobre nós. De forma que você deverá estar aí me acompanhando nas leituras que vamos fazer para que não se atrapalhe, não se perca, para que você possa manter o ritmo da sua atenção e da pertinência da abordagem deste tema tão importante. Então, por favor, lendo Jeremias capítulo 2, versículo 13, vamos à palavra de Deus. Eu estarei lendo na NVI, mas ele é um pouquinho diferenciado aí nas suas versões, muda muito pouca coisa. Aqui na palavra onde eu tenho o substantivo crimes, aí na sua está maldades, mas para dizer a mesma coisa. Então o texto diz: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, crime 1, a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas, crime 2, cisternas rachadas que não retêm água. Então o que diz o texto? O meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Acabei de fazer a leitura nas versões antigas de que alguns fazem uso. Vamos então orar ao Senhor e desenvolver esse tema para a nossa vida espiritual, na oportunidade que Deus nos dá hoje. Pai, obrigado pela palavra que chega ao nosso alcance e à nossa acessibilidade. Obrigado, meu Deus, pela janela que se abre diante da nossa fé, e queremos que através dela nós possamos perceber a tua voz, a voz do teu Espírito apelando ao nosso coração, colocando diante de nós os caminhos, as trilhas, as veredas, por onde queres que caminhemos, porque foi todo o teu sonho, todo o teu propósito quando nos alcançaste em Jesus. Quando nos chamaste no teu filho, tu prometeste para muito além, ou em paralelo, a vida eterna contigo, que chamamos de salvação, uma vida abundante, uma vida plena, para ser vivida aqui, que é preparatória. É a vida que, na verdade, intensifica em nosso coração o desejo por tua companhia, por tua presença, de tal maneira que isso pulsa e se lança no espaço em direção à eternidade, e nos faz pensar na perspectiva do céu, e nos faz pensar na perspectiva de entrarmos na tua presença eterna, de maneira que até a palavra morte é totalmente banida, é esquecida, diante do fato de que ela não é obstáculo, é acesso, acessibilidade, a realização plena desta tua doce presença, mais o treinamento, a preparação para vivermos e desejarmos, ansiarmos esta presença. É a manifestação e a vivência desta presença no nosso dia a dia, por fé. De maneira que possamos viver e dizer, como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh, gloriosa promessa, Deus. Oh, gloriosa palavra, que precisa achar lugar em nossos corações, achar lugar de desejo, de perspectiva e expectativa, de oração, motivo de oração, conteúdo de oração, núcleo de oração, que nos leve à tua presença. Oh, pelo teu Espírito, fala-nos estas coisas hoje. Ensina-nos estas coisas hoje, desperta-nos para elas. Serve-te, Deus, desta palavra para nos aproximar de ti por meio de teu santo Filho Jesus. É no nome dele que oramos, esperando na tua graça e para a tua glória. Amém, amém. Você viu aí o tema? Busque a fonte. Não sei até onde, de fato, a Igreja de Cristo dos dias de hoje está muito consciente deste construto que foi colocado por Jesus na nossa fé. Fonte. Ele, uma certa vez, em diálogo com a mulher de Samaria, vocês vão lembrar, junto ao poço de Jacó, ele disse para ela que ele tinha uma fonte de água viva, que quem bebesse dele nunca mais precisaria beber outra vez. Uma água viva. Aquela mulher com compreensão materialista, ainda não transformada, ela entendeu que ele estava falando de uma água superior àquela água, que era de tal ordem que a pessoa, não tendo mais sede, não precisaria mais da água física, temporal. Ah, dá-me desta água, Senhor. Eu quero esta água. Aí Jesus mostra para ela de que ele de fato está falando, se revela como profeta, e mostra que essa água é bebida internamente, é na palavra. Tanto é que você vai encontrar uma das últimas expressões de apelo, de Apocalipse, em Apocalipse, a toda a humanidade, em especial a igreja, dizendo: quem tem sede, venha. Venha e beba. Beba de graça da água da vida. Essas metáforas que são tão abundantemente usadas na palavra de Deus, especialmente na boca de Jesus, elas têm um sentido profundo e muito pertinente. Nosso propósito hoje é pensar nessa fonte. É evidente que quando a gente fala em busque a fonte, e isso é verdade, você pensa logo nele, na presença dele. Daí temos colocado a canção aí de Isaías Saadio, falando da sua presença. Nada mais me satisfaz que estar na tua presença. Isso é absolutamente verdadeiro. Mas não é a realidade buscada por quase totalidade da igreja nesta geração. Eu olho para trás, meus amados irmãos, na minha experiência cristã, mais de 50 anos de vida com Cristo. Digo isso com um prazer infinito, profundo, cheio de louvor e gratidão a Deus. Mas eu olho para trás, penso naquela minha geração, vocês devem lembrar aí, N vezes ouviram o meu testemunho de uma conversão aos 16 anos de idade, e eu penso naquela minha geração. Eu me dou conta, porque não era uma experiência exclusiva minha, de que era uma geração sedenta, e que tinha tanta sede que buscava se dessedentar na presença de Deus. Buscar a presença de Deus, buscá-lo, era algo que se impunha sobre nós. Era uma... não era um programa opcional. Era uma ansiedade, era um anseio. E eu lembro que nossos líderes usavam muito uma expressão que estava bastante corriqueira na época: tenham cobiça espiritual, cobicem a presença de Deus. Usavam muito isso. Interessante que nós temos aqui um lamento que já remonta a mais de 2.500 anos, mas que está acontecendo diante dos nossos olhos nos dias de hoje, no coração de Deus. O que ele está dizendo aqui em Jeremias? Que lamento é esse, Jeremias 2:13? O meu povo cometeu dois crimes. O primeiro é que me deixaram a mim, que sou manancial das águas vivas. E depois, o outro, cavaram para si mesmos cisternas. São cisternas rotas que não retêm as águas. Dentro do contexto, você vai ver que eles estavam fazendo buscas para fora da presença de Deus e do seu controle e domínio, da sua soberania. Mas na questão da igreja, da realidade dos crentes nos dias de hoje, essas cisternas me apontam até nossos sistemas, até mesmo nossa eclesiologia. Nós criamos cisternas através das próprias igrejas, de nossas reuniões. A perda de alvo, a perda de objetivo, que não leva mais a igreja em direção ao louvor da glória daquele que está no trono, mas e sim, em, ainda que glorificando e cantando e etc., em se satisfazer, em conseguir obter respostas temporais para suas necessidades temporais, muito longe de sede da presença, isso faz com que a busca seja em torno de cisternas, cisternas rotas. Ou seja, pega-se a água da fonte e tenta-se mantê-la ali. Alguns fazem isso de forma muito literal. Eu bebi ontem no culto e agora vou tentar usufruir dessa água nos meses que virão, de maneira que eu não preciso renovar, como se a fonte fosse continuar fluindo, guardada ali no cantinho de uma cisterna particular, onde eu posso ir de vez em quando para suprir a necessidade ocasional. Estamos falando de coisas críticas, mas que fazem parte da realidade da experiência evangélica dos dias de hoje. Há um apelo no coração de Deus. E o apelo do coração de Deus é que eu sou a fonte que não tem sido mais buscada. Na verdade, as pessoas estão sendo ensinadas ou induzidas a buscar o entorno de Deus, as coisas que dizem respeito ao Senhor Jesus. Mas não a pessoa do Senhor Jesus. Nós temos visto isso de forma intensa, impactante, salta diante dos nossos olhos. Em cima de qualquer cobiça, necessidade, inquietação temporal. Há até aqueles que fazem da igreja mesmo, do próprio movimento de conversão, de envolvimento, a fonte. Toda ela que se tornaria ou se faria necessária, não é real, não é ali. A igreja é apenas a via de acesso à fonte, que é o nosso Deus. Mas aquilo que aconteceu com Israel antigo está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu quero justamente falar sobre essa fonte aí, a metáfora criada em Jeremias e de que Jesus trabalhou muito bem. Nós vamos a esses textos. Mas eu quero ainda trabalhar com o pensamento fonte. Jesus se referiu a essa fonte em metáfora, falando de uma vida espiritual intensa, falando de uma vida espiritual pujante, viva, para aqueles que nele crescem. Na verdade, é a promessa de vida espiritual constante. E aí, nesses termos, dinâmica para nós crentes. Jesus falou de um dinamismo espiritual, de uma fonte que jorra. E ele usou o verbo jorrar. Ele fala de jorra como rios. Rios de água viva fluirão, jorrarão do seu interior, ele disse. Quem beber de mim vai beber de uma fonte que nele vai se transformar em rios. Rios que transbordem. Ora, por mais que eu queira ser medíocre na visão das metáforas, por menos atenção que eu queira dar, ou por mais recolhida ou encolhida que seja a minha inteligência para pensar espiritualmente nessas metáforas e parábolas criadas para que têm por objetivo não só me ensinar, mas espicaçar o meu entendimento espiritual, por menos que eu queira dar atenção e entendimento a esta palavra de Jesus, o movimento fala por si mesmo. Há uma dinâmica impressa nessa metáfora. Rios de água viva fluirão do seu interior. No interior de quem? De quem crer em mim. Ele está falando de quem? Ele está falando de um crente lá no futuro, que no momento, porque não é crente, ele não é fonte, ele não tem fonte, não há rios que transbordam. Não, ele está falando de quem crê. Quem creu, crê e crerá. Então ele está falando daquele que realmente dele bebeu. Se bebeu de Jesus, ele disse, há uma fonte transbordando aí dentro, há um movimento. Há uma intensidade. E antes de fazer essas abordagens, eu quero intensificar o seu pensamento a nível de ilustrar a metáfora, a nível de perceber na metáfora criada pelo Senhor, essa dinâmica que joga por terra toda a ideia de marasmo, de aquela coisa parada, solene, vazia, morna. Eu vou intensificar um pouco mais. Você sabe que eu moro aqui numa cidade que, embora com toda a sequidão todos esses dias, a gente tem até rido porque há temporal para tudo quanto é lugar, derrubando árvores, etc. Em Analândia, foi um regador que despejou aqui um pouco de água ontem à noite. Não passou disso. Mas aqui nós temos muitas nascentes, cachoeiras, grandes, pequenas, para todos os lados. É evidente, os rios, o seu espelho d'água tem diminuído cada dia mais, porque né, estamos vivendo um período de sequelas da nossa humanidade depravada, desgraçada, que está destruindo tudo para cumprir Apocalipse, né? Na verdade, isso tudo aí tem a ver com essa destruição dos biomas pela ganância dos homens, sua improcedência, imprudência. Mas a verdade é que ainda os temos, eles estão correndo por aí. E de vez em quando aparece um olho d'água novo, não sei se isso vai continuar acontecendo, e às vezes eles surgem nos lugares menos esperados. E eu lembro bem, eu já citei isso aqui, então os que têm nos acompanhado estão me ouvindo apenas repetir uma história, mas ela entra como introdução da nossa palestra aqui, dessa ilustração da ideia de fonte que jorra. Mas eu me lembro que até bem pouco tempo, aqui perto da nossa casa, há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, começou a correr uma fonte nova, um novo olho d'água surgiu num sítiozinho que fica aqui no final da rua. E essa fonte d'água que surgiu, que brotou, começou a correr e atravessar a rua em direção ao riacho. Então nascia a uns 60 metros do riacho, atravessava a rua e caía dentro do riacho. E aí aconteceu que a prefeitura resolveu asfaltar essa rua e fazer um asfaltamento, né, cobrindo tudo ali de capeamento asfáltico, indo até o outro lado. E o asfalto, então, foi feito. E passou por cima do olho d'água, ou melhor, não do olho d'água, do filete de água que corria do olho d'água. E aconteceu que a água continuou a fluir e foi se intensificando, ia passando por cima do asfalto e começou a romper o asfalto com a sua força, porque ela continuava procurando o lugar do rio. Aí não teve jeito, não é? Tiveram que os construtores, os engenheiros, etc., entender que nós precisamos ceder à fonte que ninguém pode vencer, dominar, impedir, interromper, bloquear. Então eles tiveram que fazer uma nova obra com manilhamento que captava a água dessa fonte nova que surgiu e levava para dentro do rio, por debaixo do asfalto, para deixar o asfalto intacto e perfeito. Muito interessante, porque isso mostra o que nós estamos acabando de dizer. Jesus falou: esse rio que eu puser dentro de vocês, você beber em mim, automaticamente isso vai virar um rio que vai fluir. Ele não pode ser retido. Não há modernidade que possa impedir que essa água continue correndo. Se tentar, vai implodir. Se tentar, vai haver estragos. Ou se tentar, vai haver dores, vai haver aflições. Deixe a água fluir. Há aqueles que identificaram dentro de si esta fonte e a deixam fluir em tudo que fazem e como vivem. Para alguns são os crentes que parecem muito acesos. Eu não estou falando de euforia, eu não estou falando de histeria, eu não estou falando daqueles paroxismos que ocorrem em cultos eivados de emocionalismo, não. Eu estou falando de vida apaixonada. Eu estou falando de vida que busca a Deus, cara enfiada na Bíblia, joelho no chão, coração aberto para investir no reino, que pensa no reino, que busca o reino, que aspira pelo reino, que, entende? Vive em função dele. Há uma fonte lá dentro que ele não consegue reter, e aí ele parece mais aceso, não é? Ele está sempre voltado para aquela linguagem que para os frios, os vazios, os mornos, parece a linguagem do religioso, é a linguagem do puritano, é a linguagem do fanático, é a linguagem daquele que está alienado da realidade do dia a dia. Mas, na verdade, ele está vivendo a sua realidade, que foi para a qual ele foi alcançado em Cristo. Então, ele, de fato, pisa na terra, mas a sua cabeça está lá no céu. Como Paulo disse, pensai nas coisas que são do alto. Então, o que ele faz é atraído por lá e volta-se para lá. Ele busca o Senhor, ele pensa no Senhor, o que ele faz? Ele faz sempre em função de transformar aquilo no seu culto pessoal diário. Glorificar ao Senhor, vivendo em função dele. Não é criando programinhas, vou orar por isso aqui assim, eu vou fazer com que haja um toque evangélico naquilo ali que eu vou fazer, nesta reunião de família ou coisa parecida. Isso aí são superfluidades, isso aí na verdade não passa de mimetismo, não tem valor nenhum. E são artificialismos, crises religiosas. Não, estamos falando de algo natural, de algo original, espontâneo, que não pode ser impedido, que se torna o estigma de uma nova personalidade que foi recriada na cruz. E tem essas marcas. Tem as marcas de uma espiritualidade presente. Literalmente o que Paulo chama de espiritual. O crente espiritual. O homem, a mulher espiritual. E há aqueles que nunca se deram conta da fonte. Acham que a sua vida espiritual morna, vazia, está de bom tamanho. Nem mexa com ela. Nem mexa. Deixa assim, eu não quero ficar igual aquele sujeito ali não, está comprometendo muita coisa, porque ele fica abrindo mão de coisas que eu não quero abrir mão, que para mim representa perda, ele perde, porque afinal de contas, ele fica priorizando coisas que invadem outras que são muito importantes para mim. Não se dá conta de que lá dentro tem uma fonte que nunca foi, nunca deu cara, nunca apareceu do lado de fora. Porque para essa pessoa, essa promessa do Senhor é uma utopia. É algo que talvez tenha morrido há 2000 anos atrás, ali mesmo entre os 12 que o ouviram. Havia mais de 12 ouvindo. Ele estava na festa dos tabernáculos, ele estava na festa em que se derramava água nos pés do altar. Então, lá no templo. Então, meus queridos, não é para esses, então, a promessa. Não, eles é que não se deram conta deles. E ainda aqueles que sabem o que viveram antes, entendem que hoje não é mais assim, mas que já aconteceu. Tiveram uma vida e uma experiência de um dinamismo espiritual que foi se apagando, 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 amornando. De tal maneira que em algum momento não ouviram o que Paulo disse a Timóteo: desperta, assopra, abana o dom de Deus que há em ti. Desperta. Porque já viveram isso. Até olham para o passado com nostalgia, chorando e dizendo: o meu primeiro amor. Meu primeiro amor. Então, na mesma medida, o lamento divino em Jeremias nos alcança. A verdade é que, seja pelo fato de que a fonte não dá as caras, ou já existiu e foi se fechando, a verdade é que o lamento permanece. Deixaram a mim a fonte. Não deram lugar para o fluir da fonte, para o que eu fiz na vida deles, o que eu coloquei lá dentro. Meus queridos, nós não podemos encarar a vida de fé. A igreja de Cristo não pode encarar a vida de fé, a experiência de um novo nascimento, que custou a vida do Filho de Deus, que custou cruz, que custou perseguição, ignomínia, ignorância e morte, que custou transformação. A igreja não pode encarar essa experiência gloriosa e invisível que se chama novo nascimento como se fosse um tapa de espiritualidade em meio às várias experiências da vida. O homem nasce para viver as experiências que a vida lhe oferece, ou com que ele é atraído ou induzido a buscá-las, da parte de pais, de cuidadores, de professores, de todo o sistema que o cerca, estimulando para que ele se torne um grande consumidor lá na frente, não é? A verdade é que o homem nasce e sai em busca de crescer. E aí ele vai somando uma série de experiências, ele vai somando aí crescimento, profissionalidade, estudo, etc., tentando adquirir nome, lugar ao sol, casamento, filhos, família, tudo que faz parte do cotidiano, da realidade da existência, e aí acrescenta ou passa por uma experiência espiritual e toma isso como um acréscimo, toma isso como alguma coisa que se agrega às outras mais, talvez a melhor. Ele, por conta de piedade, ele a coloca num plano de superioridade, ou esta é a experiência melhor, mas é mais uma de qualquer forma, é a melhor. Na verdade, nascer de novo e a vida do novo nascimento, vida de transformação, não é nada melhor do que as outras coisas, é o tudo para o que viemos à existência. Fomos sonhados e pretendidos nos dias da eternidade até que isso viesse a acontecer, se tornasse realidade para ser vivida no dia a dia, enquanto vivermos intensamente. Até que os limites da vida, doença ou velhice, tornem tudo mais menos dinâmico em termos de movimentos físicos, mas intenso pelo lado de dentro. Eu já falei para vocês, e eu vou repetir, eu lembro quando a missionária Dorcas, eu estou falando de 30 anos passados, 40 anos passados, ela desejou muito conhecer Dona Rosalie Appleby lá nos Estados Unidos, e que já estava quase surda, quase cega, muito velhinha, aquele tempo. Dorcas foi para lá, ficou com ela 15 dias. Lá estava uma guerreira de Deus, que fez um trabalho missionário 35 anos aqui no Brasil, incomparável, nas terras de Minas Gerais, que escreveu dezenas de livros devocionais altamente inspiradores, que gerou filhos espirituais, homens e mulheres, que dominaram o nosso espaço e os campos missionários. Lá estava ela, quebradinha de velhice, recolhida lá na sua cidade, nos Estados Unidos. Dorcas foi para lá, ficou com ela 15 dias. E eu amava muito Dona Rosalie, Rosalie Appleby. Eu lembro quando Dorcas voltou, porque eu participei muito de perto disso aí, a primeira pergunta que eu lhe fiz: Dorcas chegou de avião, desceu no Rio, do Rio tomou um outro avião, ou uma outra condução para Campina Grande, e eu estava em João Pessoa nessa ocasião, para João Pessoa, e ela chegou a João Pessoa, mal ela chegou a João Pessoa, já foi lá, no lugar em que eu estava, e a primeira pergunta que eu fiz quando eu a vi foi: como foi ficar com Dona Rosalie 15 dias? Ela: fiquei com um Jesus de saia, 15 dias e 15 noites. E encheu os olhos de lágrimas. Essa foi a experiência mais fascinante da minha vida. Lá estava aquela velhinha alquebrada, vivendo sozinha, dobradinha, mas respirando Jesus o dia inteiro, Ela fala nele o tempo todo, ela vive para ele, ela sonha com ele, ela o transpira. Ela disse, foi um banho de Jesus, era um Jesus de saia, um Jesus encarnado ali, debaixo daquele mesmo teto. Foi uma experiência que marcou Dorcas pelos muitos anos que ela ainda veio a viver depois disso. É disso que estamos falando. Não estamos falando de alguém que tem que sair por aí, que prega, que diz, que fala, que acontece, que faz aquele alvoroço que a gente vê, circense, dentro de muitas igrejas, e não passa disso. E o caráter, inclusive, nem acompanha toda aquela espiritualidade exacerbada, cheia de glamour. Não. Então, meus irmãos, só repassando o que acabei de falar aqui dentro dessa nossa palestra, aqueles que identificaram dentro de si esta fonte e a deixam fluir. É o caso da Ana Rosalia Appleby. Mas aqueles que nunca se deram conta dela e estão satisfeitos com o que têm, acham que está de bom tamanho. E há aqueles que sabem o que já viveram, que experimentaram, mas que entendem que hoje não é mais assim. A fonte não está fluindo mais. Então eu quero falar da possibilidade da fonte. É evidente que eu vou retomar o que eu citei, mas agora lendo o texto, por isso que eu disse, vocês vão me acompanhar numa caminhada aí pela Bíblia, por favor, vamos ao texto que eu citei, de Jesus falando sobre essa fonte, é quando o argumento é inaugurado pelo Senhor Jesus, capítulo 7 de João, Evangelho de João, capítulo 7, eu vou ler os versículos 37 a 39, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu creio que ele continuou com alta voz. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É bonito, porque ele deixou muito claro aqui, quem crê em mim, como diz a Escritura. Ele não disse quem crê em mim, segundo seu intelecto, segundo seu entendimento, segundo o que acha que deve pegar de mim, que lhe interessa a meu respeito. Que, como lhe foi ensinado, como diz a igreja, como diz o grupo dali ou daqui, a sua denominação, não, quem crê em mim, como diz a escritura, se crer em mim, como a escritura diz, ou do seu interior, fluirão rios de água viva. Pronto, isso aqui não deixa dúvida alguma de que ele está localizando essa fonte, esses rios, aqui dentro. É do seu interior, não é do seu verbalizar, não é do seu gestual litúrgico, é do seu interior. A fonte passa a habitar o lado de dentro para tornar verdadeira também a palavra que ele disse. A boca fala do que está cheio o coração. Do seu interior fluirão rios, ele bota no plural, de água viva. Não é rio de águas vivas, é rios de água viva. Ele, aí vai João explicar para nós no versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Pronto, fechou aqui a equação. Ele disse, eu vou botar dentro de você o Espírito, o Paráclito, o outro Consolador. Ele virá para estar dentro de vocês. E isso vai ser rios de água viva que fluem do interior. Isso fala de um dinamismo, de uma vida espiritual que só acontece e depende exclusivamente da habitação do Espírito no coração do crente, do mover do Espírito no coração do crente. Lembram que fomos advertidos a respeito de cuidados quanto a este Espírito, Deus vivo habitando dentro de nós. Não entristeçam, não o apaguem, não resistam a ele. São três verbos usados alusivos ao Espírito Santo quanto a atitudes nossas, quanto a movimentos ativos nossos que o afetam. E há um quarto. Deixem-se encher por ele. A ideia de Espírito como esse rio, ela está presente em todas as metáforas. Pedro, quando fala no dia de Pentecostes, daquele momento em que ali no cenáculo todos foram cheios do Espírito Santo, ele diz, Deus derramou isto que vocês agora estão vendo, derramou. Paulo, então, vai falar de ser cheio do Espírito como um vaso que é lotado de líquido, de água que transborda. Ser cheio do Espírito. E esse cheio do Espírito está ligado a uma busca ativa e está ligado ao fato de que eu devo ter o cuidado de não inverter a posição, entristecê-lo, apagá-lo ou resistir a ele. É dar a ele o seu fluxo. O Espírito não precisa ser alimentado, eu preciso é tirar do caminho aquilo que estorva o seu fluir. Então a possibilidade da fonte foi apontada por Jesus. Ela é uma linguagem que ele resumiu nessa ideia de fonte jogando rios, e a gente não pode deixar isso passar batido. A gente não pode olhar para isso de forma irresponsável e insensível, ou apenas com um esclarecimento intelectual religioso. Ah, que linguagem linda de Jesus. O que, que ela tem a ver comigo é a pergunta que eu tenho de fazer. O que, que ela muda na minha espiritualidade, na minha experiência particular e pessoal, é a pergunta que nos cabe fazer. O que rios de água viva, a partir do momento em que eu crio nele, representa na minha espiritualidade, na minha forma de cultuar, de ser crente, de ser evangélico, de ler Bíblia, de ir a culto? O que, que muda? Onde é que está? É apenas um rótulo, é um título. Eu saio portando a minha Bíblia, eu amanheço, eu durmo, eu me levanto, eu trabalho, eu entro, eu saio, eu brinco, ou eu descanso, apenas pensando em que eu tenho um rótulo, aí uma fonte de um rio que jorra? Ou há uma dinâmica que Jesus disse que vai acontecer, porque ele é a verdade, ele não faz falsas promessas? Então onde está essa dinâmica? O que está acontecendo se ela não está sendo operada? Pois bem, a pergunta outra que vem logo em seguida, que a inteligência nos obriga a fazer, é: o que isso representa? O que isso, de forma prática, significa? Ora, você não pode abrir mão da dinâmica imposta pela metáfora. Por isso que eu citei aqui o olho d'água em Analândia. É rio que flui. Se é rio que flui, isso fala de movimento. É a semelhança do que ele tinha dito em João 3,8, que aquele que é nascido do Espírito é como, é soprado de um lado para outro, como o vento, que não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas ouvimos a sua voz. Assim é todo que é nascido do Espírito, Jesus disse. Ele fala de movimento. Olhe para os homens de Deus no Novo Testamento. Não vamos para o Velho, onde também isso já acontecia, mas olhe para os homens de Deus no Novo Testamento, já que a igreja, a história da igreja começa a partir do momento em que o Espírito visivelmente desce sobre os crentes e depois se derrama sobre tantos outros de igual maneira. Olhe para a igreja nas penas de um Paulo, olhe para a igreja na estrutura de um Filipe, evangelizando o ministro da rainha de Candace. Olhe para a igreja, não precisa ficar pensando em milagres, em efeitos, em fenômenos. Foi isso que o pentecostalismo fez, reduziu, colocou dentro de um invólucro o movimento do Espírito e a vida do Espírito, de forma que sempre que se fala a palavra Espírito, a pessoa pensa em alguma coisa exacerbada ou em dons. Mas o Espírito carrega em si mesmo fruto, caráter, marca, transformadora. Entende? Pense em você como aquela história da pedra filosofal, que tudo em que ela que tocava virava ouro. É uma espiritualização de ambiência, é uma espiritualização de contato. É uma invasão do reino de Deus no meu ambiente de trabalho, no meu diálogo, na minha conversa, no meu grupo familiar, no meu contexto parental, nas reuniões sociais com os meus parentes, mesmo os crentes. Era onde então isso deveria fluir com mais leveza. Há uma canção no coração do crente chamada Oração ao Deus da Minha Vida. Há uma adoração que sai pelos olhos, naquilo que ele vê, naquilo que ele contempla. Há uma sensibilidade em cima do que ouve, do que entra pelos ouvidos. Transforma em adoração, em canção, aquilo que é o som que passa batido, desapercebido, ou provocando reações malignas e carnais dos outros. Mas dentro daquele que tem um rio fluindo, há transformação espiritual. Sabe, por onde o rio passa, ele molha. Deixa cheiro de águas. Ele rega. Ele leva umidade, ele tira sequidão. Produz vida. Então, meus amados, e essas metáforas crescem, se você for para Ezequiel, por exemplo, que fala do rio de água viva. Então, meus amados, a questão é olhar para a promessa e dizer como ela está acontecendo comigo. Não é tentar fazer comparações à igreja exacerbada do poder da esquina. A igreja que diz que está cheia de poder porque os crentes lá gritam, rolam pelo chão, fazem aqueles alvoroços todos e 90% daquilo tudo não passa de palhaçada. Não, não é isso. Em hipótese alguma. Porque todo aquele alvoroço lotado, hiperlotado de emocionalismo não transforma o caráter, não muda, não o faz ser melhor homem, melhor cidadão, melhor pai, melhor mulher, melhor filho, melhor esposo. Não faz. Pelo contrário, induz aquilo que Paulo em Colossenses diz, não é eficaz contra a sensualidade, explicaça do que fica encoberto. Ou, não vamos entrar por aí. Eu quero apenas que você entenda que não deve fazer comparações. O rio fluindo significa que eu tenho uma espiritualidade cultica, ritualística, de alvoroço. Lembram quando essas eram as classificações pecaminosas que faziam-se a respeito das igrejas? A igreja fria e a igreja quente. A igreja do poder e a igreja sem poder. A igreja sem poder era que não batia palma. A igreja sem poder era que não cantava corinhos. A igreja de poder era a igreja que batia palmas. O povo saltava, o povo pulava, o povo dançava, cantava corinhos. Músicas de poder, músicas que matam o diabo, que corta a cabeça dele, que metralha, que tal. Esse tipo de circense de fazer evangelho ficou caracterizando e discriminando crentes. Esse aí está cheio de poder, e esse aí não tem nenhum. Não. Não é disso que estamos falando. A fonte fala de paixão. A fonte fala de comprometimento consciente. É triste você encontrar e conviver com crentes, até entrar no ambiente de igreja deles e ver esse vazio saindo pelos olhos. Parecem plateia de circo, plateia de espetáculo, da mesma maneira como entram para assistir no teatro municipal uma grande peça, e ali às vezes até se emocionam, reagem, assistem o culto do domingo nas suas igrejas. E ainda saem falando: ah, o louvor hoje estava horrível. Por quê? Ah, porque não mexeu com as emoções do sujeito. Sabe, você sabe que eu estou falando de coisas reais. Ah, a palavra de hoje, ah, me encheu de emoção, falou o meu coração. Eu me lembro de uma vez que eu fui botar os crentes de canto na parede, pregando na igreja deles, alguém disse: ele não está bem hoje, não. Meus queridos, a fonte fluindo fala do crente com uma inquietação interna. Ele vive lotado de esperança. Ele sai da mesmice. Ele olha para além do que é temporal. Olha para além do que é temporal. Olha para além do que é temporal. A mente e o coração estão ocupados com as coisas do alto. Não precisa fazer missões e receber chamado para ir para lá ou para cá. Ele tem uma missão com ele mesmo. Ele é um adorador nato. Ele é um adorador perene. Nada pode ser mais pobre do que você tornar medieval a sua forma evangélica de ser. Ou seja, adorador por instância, adorador por agenda. Adora no templo e no domingo. E adora porque alguém está conduzindo a pauta da adoração. Há uma batuta lá regendo. Ai, que pobreza. Que coisa triste, triste. O adorador não sabe qual é o primeiro nem qual é o último dia da semana. O adorador não sabe quando o dia começa e quando termina. Ele vive seu Deus, ele o respira. A fonte flui, a fonte flui. Estamos falando de paixão, meus amados. Estamos falando de paixão. Águas vivas. É aquele manancial citado em Jeremias. É isso. Rios fluindo fala de fonte posta do lado de dentro. É Jesus quem põe. E não pode ser impedido. Sabe, aquele mesmo Espírito que a Bíblia diz que Deus pôs dentro do coração dos que creem, está em Romanos, repetido em Gálatas, que dentro de nós clama Abba. Estas próprias colocações feitas por Paulo, onde ele não está usando de metáfora, ele está fazendo uma indicação de uma experiência direta, presente, real, indispensável. Do contrário, o crente não é crente, só é um religioso. Se alguém não tiver o Espírito de Cristo, não é dele, Paulo diz no mesmo texto de Romanos, mas ele diz: uma vez que é crente, Deus colocou no seu coração esse Espírito que testifica que ele é filho e que nele clama Abba, Pai, para falar dessa instância aqui de dentro que não para, que não cessa. Ele não vai lembrar que Deus é Pai, porque agora ele precisa que o Papai me bota no colo, me socorre porque a coisa ficou feia. Não. Ele vive na comunhão com seu Pai. Ele tem consciência dessa paternidade divina sem abrir a boca. Respira, seu Deus. Eu quero mostrar a você a trilha da fonte. Por causa daqueles que olharam para trás e disseram: ah, lá havia fonte, agora não é mais assim. A fonte tem uma trilha. Como a fonte é o Senhor, ela não cessa. Isso vale também para as coisas das quais dependemos de Deus ou nas quais dependemos de Deus. Eu espero que vocês estejam acompanhando com a conexão em dia, que eu estou recebendo comunicação aqui de que a conexão está lenta. Não sei o que é que está havendo, que eu estou aqui com a conexão da minha, a minha conexão presente aqui. Então espero que esteja fluindo normalmente aí, e seja só uma desinformação do meu provedor, tá? Espero que tudo esteja indo bem. Mas o que eu quero falar agora é sobre a trilha da fonte. A fonte tem uma trilha. Eu ainda tenho um tempinho para falar disso aí. Ela não fica presa às circunstâncias, nem depende das circunstâncias. Ela vai continuar lá dentro fluindo. Sabe quem tipifica isso para nós de forma plena? Obrigado, Anderson. É Elias, profeta. Elias tipifica para nós essa fluência da fonte que não cessa, porque ela é Deus, ela está ligada a Ele. É Ele, Ele é quem a mantém, é quem a sustém. Ele, obrigado, queridos. É o Senhor. Lembra da experiência de Elias? Por favor, me acompanhe nesses textos que eu vou citar para você, primeiro de Reis. É muito importante que a gente vá lá, porque Elias, como eu disse, vai provar isso para nós de uma forma muito bela. É evidente que alguns reduzem essa experiência de Elias à questão do seu sustento. Tudo bem, a fonte também tem a ver com isso aí, mas não se detém aí, não se reduz a isso. Ela vai muito além. Quero lembrar a você o que temos em 1 de Reis 17, de 2 a 4. O texto diz assim para nós: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem. Ora, meus irmãos, nós sabemos o contexto. Elias havia profetizado por ordem de Deus que não haveria chuva nem orvalho por 3 anos e meio em Israel. Bem, e o profeta teria que ficar escondido da fúria de Acabe, que queria acabar com a vida dele. E então Deus esconde Elias e o manda ir para junto do ribeirinho de Querite, um pequeno afluente do Jordão. E ali ele ficaria bebendo daquela água enquanto Deus o mantivesse escondido ali. A continuação do texto diz para nós que, passado um tempo, o rio secou. A essa altura, qualquer um estaria olhando e dizendo assim: peraí, eu entendi mal, o rio secou, então Deus não está por detrás disso, não está garantindo nada, não é Ele a fonte da qual eu estou bebendo, por que o rio secou? Aí o texto continua e diz para nós nos versículos 7 e 8: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Claro, Deus disse que não ia chover. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha, também o texto diz para nós, logo depois, no versículo 10, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Percebe que a fonte só mudou de endereço? Continuou fluindo? Ela secou lá no Querite, mas já estava em Sarepta de Sidom, na casa de uma viúva pobre, que estava ali vivendo a míngua com seu filho. E Elias já chegou lá com sede. E a primeira coisa que ele perguntou é: tem água dentro de uma jarra na sua casa? Tem água na sua casa? O que Elias entendeu? O Senhor me mandou para cá. Então eu estou vendo essa mulher aí, eu vou ter fonte de água jorrando aí dentro da casa dessa mulher. E você sabe que muito mais coisas aconteceram, não é? Em termos e em nome de milagres de Deus. Mas o que estamos mostrando é que a fonte não secou. Ela apenas mudou de trilha. Foi isso que ela fez. Mas continuou fluindo. Depois nós vamos ter de novo, do capítulo 18, ainda a história de Elias, versículos 41 a 45, me acompanhe por favor, o texto diz para nós: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Ainda a seca estava lá reinando 3 anos e meio, tudo estava seco, não havia capim para os animais, não havia como o povo se dessedentar, as cacimbas estavam secas, os açudes estavam secos, os rios estavam secos, não foi só o Querite. E ele começa a dizer para Acabe, passados 3 anos e meio, corre para casa porque já há ruído de uma grande chuva. Só pela fé ele podia fazer uma declaração dessas, e era questão de fé mesmo. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai, olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Ora, o rapaz falou o que viu. Eu estou vendo apenas uma nuvem tão pequena que é do tamanho da mão de um homem. Ou seja, tão insignificante para você falar de ruído de grande chuva, foi o que bastou para Elias. Elias sabia, a fonte só mudou de endereço. A fonte agora não está mais no Querite, não está mais em Sarepta de Sidom. A fonte está no alto, a fonte está numa nuvem tão pequena e tão distante, mas que vai se transformar em temporal. Avisa Elias, senão a água vai pegá-lo pelo meio do caminho. Era o que bastava para Elias, avisa Acabe. Era o que bastava para Elias, porque ele conhecia a fonte. Ele sabia que a fonte só muda de trilha, mas não seca e não cessa. Mas por último, eu quero falar para você dessa possibilidade da fonte que não seca ser impedida de correr e de fluir. E com isso nós estamos apontando aquele terceiro quadro que eu disse aí, aqueles que olham para trás e dizem, ela fluía muito bem na minha vida, em dado momento parou, não é mais a mesma coisa. Aí fica atribuindo a outras atividades, a velhice, outras coisas mais. Há muitos compromissos, sim, tudo isso é verdade. A exceção da velhice, os muitos compromissos são verdades. Eles criam impedimentos para o fluir da fonte. O impedimento da fonte é como o asfalto que tentaram colocar aqui sobre o olho d'água ali da rua acima. E então, o que vai acontecer com a fonte? Ela vai secar porque foi impedida? Não. Ela ficará interrompida e aguardando o desimpedimento. Onde nós podemos ver a ilustração disso dentro da palavra de Deus? O impedimento da fonte. Entulhos que podem impedir o fluir da fonte. E é Isaac, filho de Abraão, quem tipifica isto para nós. Agora eu levo você, em última instância, a Gênesis. E você vai ler comigo 21, 30 de Gênesis. E logo depois saltar para 26, de 16 a 18. O texto de 21, 30 de Gênesis conta para nós um momento, uma experiência de Abraão, pai de Isaac. Pelo que Abimeleque lhe perguntou, o que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? Era um diálogo entre ele e Abraão. E Abraão responde, aceita essas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Abraão havia cavado um poço. E os servos de Abimeleque, o rei daquela terra, começaram a dizer, nós vamos tomar posse do poço. E tomaram posse do poço e expulsaram Abraão dali, como se eles fossem os donos novos do poço que Abraão tinha cavado. Então ele entra em acordo com Abimeleque, ele compra o título de posse do poço que ele mesmo cavou, a Abimeleque com 7 ovelhas, que dá para esse homem, o rei da terra. O que significam elas? Eu estou dando isso pelo preço do título de que você vai reconhecer que eu cavei este poço. Os seus servos quiseram tomar posse dele. Eu só quero que você me dê o título de posse. Você declare, não, Abraão cavou este poço pertence a Abraão. Pois bem, quando você vai para o capítulo 26, e você vai ver, o texto mostra para nós, se você for fazendo a leitura, que Abraão foi cavando outros poços, além daquele que está ali. Por onde passava? Por onde passava ele cavava poços. Para colher água, para se dessedentar, para suprir o seu povo, os que estavam à sua volta. Mas quando chega o tempo de Isaac, Abraão já tinha morrido, já haviam se passado alguns anos. O texto diz para nós, do capítulo 26, versículos 16 a 18, e é onde isso tem a ver comigo e com você. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, aquele lugar onde Abraão havia cavado seu primeiro poço, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Aqui a sabedoria e lição para nós. É verdade que aqui foram os filisteus que jogaram entulhos nos poços que Abraão fez. Os nossos filisteus também continuam fazendo isso. Eles têm vários nomes. Às vezes os filisteus é crente. Às vezes o filisteu que entope o nosso poço é um parente. Às vezes o filisteu que entope o nosso poço é um líder de uma igreja. Às vezes o filisteu que entope o nosso poço é a nossa ganância, nossa materialidade, nossos desejos materiais e temporais pelos quais queremos usar os recursos da vida espiritual para que eles possam continuar crescendo e vão virando entulhos, impedimentos, impedindo que aquilo que é água viva flua, produza, dê sedente, seja eficaz. É como quem só come, não bebe e entope tudo. Às vezes os entulhos são colocados por nós mesmos, somos os próprios filisteus entulhadores dos nossos poços que um dia foram abertos. Os entulhos têm muitos nomes. Os entulhos são sofismáticos. Às vezes os entulhos vêm com o nome de obra de Deus e se torna apenas um laço para nos entupir de compromissos e sufocar e nos fazer ficar num ativismo louco que não produz vida, que só traz nome, só traz recursos, só traz aparências, mas estagna a vida espiritual por dentro, por detrás, lá nas bases. Pecados, como está lembrando a Zeca, de fato, são os entulhos, e a gente pensa nos entulhos só como pecados. Na verdade, qualquer coisa muito boa pode se transformar num pecado que se chama entulho, se for motivo para nos desviar da rota, para fazer secar a fonte, para nos esvaziar espiritualmente. Impediu é entulho. Atrapalhou é entulho. Retardou sua caminhada é entulho. Esvaziou sua espiritualidade é entulho. Não importa o nome que tenha, o laço consanguíneo. Não importa a proposta com que veio, é entulho e só atrapalha. Quebrou o seu ritmo, quebrou o entusiasmo, quebrou a alegria espiritual, é entulho. Está na hora de tirá-los, está na hora de desentupi-los como Isaac fez. A fonte está lá dentro sufocada e o Senhor quer que ela corra como um rio, que lhe traga uma vida espiritual dinâmica e eficaz. De vida espiritual parada, estagnada, terceirizando a espiritualidade de outros. A igreja evangélica está cheia já há muitos anos, já faz muitas décadas que um servo de Deus nos Estados Unidos uma certa vez escreveu que há aqueles que querem apenas 3 dólares de Deus. É como quem compra um nugget num saquinho, numa padaria. E não, me dá só 3 dólares para que eu não me empanturre e para que também eu não passe fome. É o que eu quero, é o que me basta. Deixa eu controlar a minha espiritualidade, conduzi-la de maneira que ela não invada as outras áreas. E eu possa ficar bem comigo mesmo, com a minha consciência, entendendo que é o que me basta fazer. Ô, meus amados, eu espero que esta palavra atenda um propósito. O propósito de deixar você inquieto, incomodado, desconfortável, envergonhado diante de Deus, ou sedento, desejoso de algo que ainda não tem vivenciado, de experiências mais profundas, de respostas dentro do seu coração que lhe tragam sensibilidade, de coragem de encarar os entulhos como entulhos, por mais belos que sejam, por mais que o seu coração esteja enternecido. Quantas vezes, no meu ministério de pastor, e eu me lembro de Dorcas que me ensinou isso muitos anos antes, propostas de trabalho espiritual, de envolvimentos com atividades, com agenda, eram verdadeiros entulhos que me secavam por dentro, porque não partiam da vontade de Deus, porque só atendia a vaidade de uma igreja local que queria botar alguém lá no púlpito para poder fazer a festa e coisa semelhante. Mas meu coração não estava ali, porque eu sabia que aquilo não redundava na glória de Deus, era só ibope para o grupo, para a igreja, era só preenchimento, sabe, recheio de agenda pastoral, e isso fazia um mal terrível. E quando eu tinha então que reagir e dizer não vou, não, meu Deus não quer, meu Deus, eu ganhava incompreensões, ódios, críticas, que coisa. Isso prova quão longe desta verdade está a mentalidade do povo de Deus. Por outro lado, me lembro muito bem das vezes sem conta em que esbarrei com tantos crentes que são águas vivas. Vou dizer uma coisa. E esta coisa que eu vou dizer é a última palavra que eu vou dizer hoje, vai escandalizar céu e terra. Não sou agradável a muita gente. Não sou simpático a todo mundo. E eu estou me referindo não só à exterioridade, eu me refiro até a parentes, aos que são mais chegados. Porque, na verdade, meus amados, sem nenhuma presunção, sem nenhuma pretensão de superioridade espiritual, isso não existe no meu coração, glória a Deus que não, pelo contrário. sem nenhuma pretensão de ser mais ou melhor, porque são os títulos que vêm logo como pedradas para rebater o que eu vou dizer. A verdade é que, sabe, em paralelo ao que disse o salmista, que os nobres que há na terra são aqueles em quem meu coração tem prazer, eu não gosto de estar em contato com qualquer tipo de ajuntamento que não me traga acréscimo, cujos conteúdos não compõem os conteúdos que custaram a vida do Filho de Deus por mim na cruz. Não é só o fato, e pelo simples fato, que o sujeito tem título de pastor, ou é crente, ou atua na igreja, ou é evangélico, que ele tem conteúdos que possam ser trocados. Conteúdos nobres, conteúdos edificantes. E eu não estou me referindo a citação de teologia ou de Bíblia. Muito pelo contrário, é conteúdo internalizado. É a encarnação do verbo no coração do crente, que faz com que isso saia pela cara dele. De maneira que se ele canta uma música popular, se ele dança uma dança popular, ele está jogando para fora coisas espirituais. Ele consegue espiritualizar aquilo que é motivo de carnalizar outros. Esse me atrai. Entende? É com quem eu gosto de passar tempo, de gastar tempo. E não estou dizendo que venho ou eu vou para que estejamos juntos ajoelhados, Bíblia aberta e lendo Bíblia. Não, é vivência, é convívio. É quem eu levo comigo para a praia ou para um passeio, ou quero estar lá. Tem conteúdos espirituais. Não estou falando de simpatias, eu estou falando de empatias. Estou falando de águas vivas que fluem. De maneira que aquilo que sai na conversa descomprometida ou comprometida edifica. Porque em dado momento, em qualquer momento, basta você dar um pequeno toque e lá de dentro vem alguma coisa que enternece, que enche a alma, que te joga na presença, que te ilustra, que te acrescenta, que te esclarece, que te ilumina e que te ensina. São esses que eu quero comigo. É com quem eu quero gastar tempo, passar tempo, me ocupar. Porque quando não houver essa possibilidade, muitas vezes elas vão se tornando cada vez mais raras, eu prefiro ficar recolhido entre mim e meu Deus. Entende? Não vale a pena, meus queridos. A essa altura da vida valerá menos a pena desperdiçar tempo quando há uma fonte que precisa fluir e que precisa, ao transbordar a água, encontrar vidas que queiram delas se dessedentar. Amém? Se este é o seu coração, vem comigo. Eu acredito que nós temos três vertentes de uma mesma verdade aqui. Há uma fonte que não pode ser detida e que, quando não flui, precisa ser desobstruída. E este é um trabalho nosso, em que se associam desejo e fé. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Estejamos juntos terça-feira, em nome de Jesus, às 8 da noite. E o Senhor ponha no seu coração sede, desejo e busca para que uma fonte real flua, de maneira que afluam a essa fonte homens e mulheres verdadeiros para Deus. Amém? O Senhor te abençoe. Grande abraço, Conceição. Que alegria ter você aqui participando conosco. Leva um abraço ao seu esposo, para esse nosso povo aí de Itaboraí. Deus abençoe e fortaleça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, todos aqueles que em verdade, fome e sede nos seus corações, com sinceridade buscam a presença de nosso Deus. Obrigado por sua companhia. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.